Olá, boa tarde. O anterior presidente da SAT, Luís Rodrigues, defendeu uma auditoria do Tribunal de Contas às contas de 2020 a 2022, período em que liderou a companhia, mostrando disponibilidade para colaborar com a Comissão de Inquérito. O agora presidente executivo da TAP falava em Ponta Delgada após uma aula aberta no âmbito do mestrado em Gestão de Empresas da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores.
Estou disponível para ouvir tudo aquilo que for apontado. Acho que devia ter sido feito uma auditoria do Tribunal de Contas às contas de 2022, mas o Parlamento é soberano, acho muito bem, estamos cá para lidar com isso, não tem problema nenhum.
Luís Rodrigues a mostrar-se disponível para ouvir tudo o que for apontado pelos deputados, independentemente de ser a favor ou não da sua administração. Durante a aula aberta, subordinada ao tema Estratégia Aplicada da Teoria à Prática, Luís Rodrigues assumiu que viveu 3 anos espetaculares nos Açores enquanto líder da SATA. O Governo Regional espera assinar este ano, antes do debate sobre o Orçamento Regional para 2024, o primeiro acordo de parceria com a Concertação Social na região. A revelação foi feita pelo próprio Presidente do Governo.
O nosso objetivo neste calendário é que este acordo de parceria possa estar assinado ainda antes de debate e votação em Assembleia Legislativa da Região. Estamos a surto do plano e orçamento. E, portanto, há aqui matéria que neste acordo de parceria, sim, tenha depois impacto nas opções da apresentação do plano e orçamento. Como o Governo, ele próprio é negociador, acompanha desde logo no momento em que formula quer as antepropostas, quer depois a proposta a submeter ao Parlamento.
José Manuel Bolieiro manifestou ainda a intenção de, até o final de maio, entregar um rascunho do documento aos parceiros sociais, tendo em vista as negociações finais para a assinatura.
Todas as expectativas relativas às políticas de investimento público, às políticas de rendimento e preços, na relação das melhorias das remunerações de caráter salarial, as questões relativas às tendências políticas de caráter fiscal e à das aportações dos investimentos comunitários e participação não só da Administração Regional Autónoma, como também dos parceiros de desenvolvimento, desde logo no investimento privado.
Por seu lado, Walter Furtado, presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, assinalou tratar-se de um acordo inovador que representa avanço na autonomia democrática e a vontade que os parceiros sociais têm de dar o seu contributo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista criticou o atraso na implementação do sistema de incentivos para as empresas, alegando que as câmaras de comércio da região ainda não foram consultadas e o programa Construir 2030 ainda não foi regulamentado. Segundo a deputada socialista Andreia Cardoso, há ainda uma grande indefinição sobre quem vai ser apoiado e em que condições, ao contrário do que acontecia nos executivos do Partido Socialista.
A nível nacional, os programas operacionais de várias regiões do país, Algarve e outras, já estão em execução e os Açores ainda não abriram uma única visa em termos do programa Açores 2030. Há, no fundo, aqui uma grande indefinição, não só um atraso considerável, como ainda neste momento, passados 17 meses, uma grande indefinição sobre quem vai ser apoiado e em que condições vai ser apoiado. Isto é fortemente penalizador do investimento privado da região.
A deputada socialista apontou ainda atrasos na execução de fundos comunitários do programa operacional que terminou em 2020 e do plano de recuperação e resiliência e ainda na implementação do novo programa operacional para 2030.
A região, pela primeira vez neste primeiro trimestre de 2020, é a terceira classificada em termos de execução de fundos. Quando, tradicionalmente, e desde 2015, quando existem dados disponíveis sobre esta matéria, ocupávamos sempre o primeiro lugar em termos de execução de fundos comunitários. E, portanto, podemos, de facto, estar aqui a colocar em causa recursos disponibilizados pela comunidade por incapacidade de operacionalização daquilo que eram os investimentos previstos ainda no anterior quadro comunitário.
André Cardoso, deputado do Partido Socialista, em declarações após reunião com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. O Governo Regional prevê pagar em julho um apoio ao combustível a 110 misericórdias e instituições particulares de solidariedade social, orçado em 300 mil euros. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Governo Regional no final de uma visita ao lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo.
São 300 mil euros, que é aprovado no Conselho de Governo no próximo dia 25, e depois é processar, publicar, em princípio no mês de julho já será paga às instituições. Como disse, são 110 instituições e mais de 7 mil utentes.
Arthur Lima, que tutela a pasta da Solidariedade Social, referiu ainda que relativamente à assinatura do Acordo Base para o Biênio 2023-24, já se realizou a primeira reunião e que o processo está num bom caminho.
Já tivemos a primeira reunião, estamos em conversações, recebemos os contributos das IPSS e teremos em breve uma reunião que está programada, não sei quando, são o gabinete com a URMA e a Euripsa que estão a tratar disso e, portanto, estamos no bom caminho de chegarmos também a um acordo nesse sentido. Ainda falta pagar 0,8% do Acordo Nacional, portanto foi 4,2%, como se lembra, eram 5%. Vamos agora pagar os 0,8% e vamos ver o que é possível fazer a nível regional, se é possível também darmos mais, ou aumentarmos mais alguma coisa, que já tínhamos aumentado. Repare que nós, em 2 anos, aumentamos mais de 20% o valor padrão IRP e mais de 15% em algumas outras valências. E, portanto, tem sido um aumento verdadeiramente extraordinário para essas IPSS e posso dizer é que o feedback que tenho de algumas delas é que conseguiram equilibrar as suas contas e ter uma gestão que não lhes dê prejuízo, pelo menos lucro não dará, mas não lhes dá prejuízo.
Por seu lado, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra referiu ainda não conhecer os montantes que serão atribuídos, mas salientou que o apoio é bem recebido. O também presidente da União Regional de Misericórdias dos Açores elencou outra prioridade fundamental que tem que ver com a mitigação do aumento do custo da energia em 2023.
Para dar o exemplo desta instituição que nós servimos, a faturação era por volta de 10 mil euros mensais, passou a 14 mil euros mensais. E, portanto, tem vindo a fazer apelos no âmbito do CESA, mas eu creio, digamos, que o governo está sensível a isso, para ver aqui uma mitigação do impacto do aumento da energia.
Bento Barcelos, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional pediu justiça na distribuição central de recursos para os concelhos. José Manuel Bolieiro falava no Palácio de Santana após audiência com a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Relativamente às questões e às reflexões sobre como é que num equilíbrio de competências e atribuições entre as diferentes administrações, a central, a local e a regional autónoma, se desenvolve melhor o país e se potencia o empreendedorismo. Pois bem, também refletimos acerca disso e o meu entendimento é claro nesta matéria. O que importa é ser mais justo na redistribuição da riqueza nacional pela intervenção destes poderes. Porque hoje, se calhar, as maiores dificuldades de qualquer um destes poderes não está na necessidade de mais atribuições e competências. Está, sim, na disponibilidade dos recursos com justiça e de forma centralizada que o Estado possa redistribuir perante estes poderes para, com mais eficácia, potenciar aquilo que já é como responsabilidades. Nós não podemos aceitar a descentralização como um exercício de desresponsabilização, mas sim como uma estratégia de desenvolvimento e com suficiência de recursos financeiros para o efeito.
O presidente do Governo Regional defendeu ainda que qualquer nova atribuição e competência para os municípios deve ser associado da parte do Estado o envelope financeiro adequado. A greve dos trabalhadores dos matadores públicos dos Açores, que se iniciou ontem, registou até ao momento uma forte adesão, impedindo abates em São Miguel, Terceira Pico e Santa Maria. Os trabalhadores dos matadores públicos dos Açores iniciaram uma paralisação que se estende até sexta-feira, reivindicando a integração nas carreiras especiais que detinham até 2008. O sindicalista João Deco Mota referiu que existem nos Açores 317 trabalhadores nos matadores públicos dispersos pelas 9 ilhas, mas grande parte destes funcionários estão concentrados nas instalações localizadas em São Miguel e na Ilha Terceira. João Deco Mota sustentou ainda estar em causa uma promessa do Governo Regional de negociar uma carreira especial para os trabalhadores dos matadouros.
Houve uma adesão muito forte. Os principais matadores da região autónoma dos Açores não estiveram a funcionar. Houve matadores em que a adesão nas ilhas mais pequenas foi mais pequena, mas também não havia grandes matanças. Mas acontece que, no cômputo geral, a adesão foi muito forte e houve aderências à greve em praticamente todas as ilhas, também na Ilha dos Flores.
Por seu lado, o secretário regional da Agricultura lamenta a greve nesta época festiva, mas continua a referir que o problema só pode ser resolvido na Assembleia da República.
Ou o suíno, ou o caprino, que eventualmente teve um acidente, eventualmente teve uma doença de última hora, e portanto isto são os serviços mínimos. Não há serviços mínimos para consumo. Os trabalhadores deviam, quando têm o direito à greve, e deviam fazer essa greve, não neste momento. Não no momento em que os açorianos celebram uma grande devoção, que é a devoção do Espírito Santo. Vamos entrar agora nos próximos dias em negociação para ver qual é o caminho que possa evitar a continuidade dessa greve, porque de facto isto está a prejudicar, não é só de forma económica, está a prejudicar a fé dos açorianos.
António Ventura, secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Com a implementação do programa Escola Segura nos Açores, há vários anos, tem-se registado uma redução de ilícitos nas escolas e, consequentemente, uma maior cultura de segurança. Quem o afirma é o subcomissário da Polícia de Segurança Pública na região, Eurico Machado. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Nacional da Segurança Infantil, o responsável adianta que são realizadas mais de 100 ações de sensibilização a cada ano letivo.
E que tem assumido, na nossa opinião, uma importância crucial em contexto escolar, uma vez que temos aumentado a proximidade e o número de ações desenvolvidas nas escolas e, consequentemente, temos de facto reduzido a prática de ilícitos nas escolas e existe efetivamente aqui uma maior cultura de segurança. Podemos destacar, e isto a nível de São Miguel, em cada ano letivo são efetuadas mais de uma centena de ações de sensibilização, portanto, isto aqui representa, consequentemente, várias centenas de alunos que são efetivamente sensibilizados e que têm este contacto de maior proximidade aqui com os polícias e com estas várias matérias que nós temos vindo a ministrar ao longo dos anos.
Ações de sensibilização que abordam as mais diversas temáticas, de forma a que as crianças tenham noções de segurança.
Desde a segurança rodoviária, que é sempre um tema bastante importante, a temática do bullying e cyberbullying, que também são temas incontornáveis, a dependência às drogas e ao álcool, a violência no namoro, a discriminação e a igualdade, enfim, entre muitas outras matérias que, obviamente, são matérias que são bastante importantes de serem faladas aos jovens e às crianças, sendo que aqui o objetivo passa por consciencializarmos, não é? E sensibilizarmos as crianças para estas matérias e para que tenham, de facto, outro tipo de noções de segurança e outro tipo de cultura de segurança, que isto, de facto, é bastante importante.
No que toca a acidentes, mais concretamente sobre as ocorrências policiais em contexto escolar, o também porta-voz da PSP avança que há registro de algumas situações associadas a agressões, ameaças, injúrias entre alunos e até mesmo alguns furtos.
Que, naturalmente, são situações que representam aqui um crime, não é? Isso agora, dependendo da idade dos alunos, poderá, portanto, ir para o Ministério Público a situação ou ir para o Tribunal de Família Menores, seja como for, são situações que importa à Polícia de Segurança Pública acompanhar, registar, acompanhar de perto, portanto, ir ao local da ocorrência, falar com os intervenientes, tomar conta da ocorrência e, de facto, tramitar aqui estes episódios para as entidades com competência na matéria, seja, como referi, o Ministério Público, seja o Tribunal de Família Menores, sejam as CPCJs locais. Isto, obviamente, infelizmente ainda temos registro de algumas destas situações, pese embora sejam cada vez mais diminutas, felizmente, em contexto escolar.
Já no campo das operações de fiscalização rodoviária, principalmente no que concerne à utilização dos sistemas de retenção, que são obrigatórios por lei em crianças, como as cadeiras de segurança ou o cinto, Eurico Machado adianta que não há registro de acidentes com gravidade nesse âmbito, relacionados com crianças ou diretamente associados à falta de segurança. Um indicador bastante positivo, segundo o responsável, que afirma ainda que as próprias infrações, a nível do sistema de retenção, têm sido residuais e que pode estar ligado ao trabalho de sensibilização desenvolvido pela PSP.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final na Informação Açores desta terça-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.